Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com o mineiro Adriano Messias. Ele é escritor, tradutor, jornalista, faz o seu doutorado lá em São Paulo e gosta de escrever contos, contos para não dormir, contos de assombração. Ele é autor do livro Era Fantasma Mesmo, A Gangue dos Vampiros, O Monstro Debaixo da Cama, vários outros. E o mais recente livro publicado é o Diário da Escola de Assombrações, livro ilustrado pelo Alexandre Santos, publicado pela editora Cultura. Bom dia, Adriano. Parabéns pelo dia de hoje, que afinal de contas é o dia do escritor, não é?
Pois é, bom dia, Rosalie, bom dia, ouvintes. Um abraço para todos os amigos escritores que estão ouvindo a gente hoje também.
É isso mesmo, acho que o escritor muda a vida da gente, quando a gente descobre o trabalho desses caras, né, dessas pessoas, dessas meninas, moças, mulheres, homens, gente que passou pela vida e deixou uma vida muito melhor para a gente. Acho que os escritores fazem isso.
Com certeza, e hoje a gente tem uma boa geração de escritores no Brasil, felizmente, não é mesmo?
Uhum. Vamos falar do seu Diário da Escola de Assombrações?
Opa, vamos lá.
Um livro bom para as férias, né? Porque a gente reflete um pouquinho como é que as professoras, que também é uma categoria de profissionais que a gente deve quase tudo, né? Que são os professores e os apuros dos professores dessa escola aqui de assombrações. Conta pra gente como é que pintou essa ideia de fazer esse livro com assombrações brasileiros, né, que são os principais personagens aqui dessa história.
Pois é, essa ideia surgiu a partir de uma reflexão minha de que a ideia de folclore dentro da escola, por exemplo, é uma ideia bastante engessada, às vezes cristalizada, sempre se reproduz dentro do ensino do que é a nossa tradição, há aqueles seres fantásticos que nós temos, mas de uma forma assim, muito repetitiva, sempre a mesma coisa. Uhum. E eu resolvi brincar e colocar todo mundo dentro da sala de aula. Então eu peguei, como você viu, a Mula Sem Cabeça, o Boto, o ET de Varginha, a Loira do Banheiro, e coloquei todos em uma sala de aula, infernizando uma coitada de uma professora, que é a Dona Espantada.
Coitada.
E que, ao mesmo tempo, não é, se depara com problemas pedagógicos, educacionais, comportamentais, que são muito comuns no dia a dia da nossa realidade. Então, eu acho que é um livro assim, reflexivo, tanto para os alunos, né, quanto para os professores, de uma forma assim, muito bem humorada, que é o tom que eu acho que marca, assim, é um humor assim, meio familiar, Adams, talvez, né, para o ouvinte entender.
É.
E foi uma brincadeira, uma provocação mesmo com a modificação que os mitos e as lendas passam a sofrer no decorrer do tempo. E isso é necessário.
Uhum. A escola é Grito Alucinante, né? Onde estudam esses fantasmas todos. E você mistura fantasmas de origens diferentes na nossa literatura. O Boitatá, por exemplo, a Iara, o Saci, que são de origem indígena, né? Aí mistura com o lobisomem, que vem lá da Europa.
Europa, provavelmente.
É. A Mula Sem Cabeça também, que deve ser deve ter vindo da África.
A Mula Sem Cabeça é uma mistura, ela tem uma ressonância em Portugal também.
Também,
tem um mito lá parecido.
E você faz essas reflexões mesmo, misturando essa turma toda, né? Os mitos universais com os nossos, coisas que fazem parte, né, dos nossos mitos mesmo.
Isso. E depois que eu terminei de escrever o livro, eu percebi que cada personagem traz em si uma problemática também mais marcante. Talvez isso faça com que eles tenham lá seus conflitos dentro da sala de aula.
Sim.
Porque você tem um fantasma, que é o fantasmático, por exemplo, que é um menino asmático, todo doentinho, aquele menino alérgico, um tanto quanto super protegido. E ele tem muito problema com ácaro, de maneira que quando ele fica doente, a mãe dele bota ele na máquina de lavar, pendura no varal.
Tadinho.
Ele é um menino que sofre muito com problemas de saúde.
Sim.
Então, cada um tem uma problemática e parece que eles levam esses conflitos para dentro da sala de aula. Claro que eu acho que é o que acontece também no dia a dia.
Claro que é o que deve acontecer na sala dos professores, né? Esse livro, você pensou nisso? De como os professores podem trabalhar os problemas de cada um dos alunos, dos coleguinhas, assim, para acabar com os vários preconceitos que tem, a gente está ouvindo falar tanto do bullying, né?
É, pois é.
Você pensou
nisso
mesmo?
Na verdade, eu fiz o livro e depois, quando o livro estava pronto, que eu pensei, ah, de repente pode surgir uma boa oportunidade de se trabalhar aí questões de tolerância, não é? Dentro da sala de aula. Porque você tem, por exemplo, a loira do banheiro, eu a transformei naquela aluna um tanto preguiçosa, que mata a aula. Então ela vai muito pro banheiro mesmo e assusta as pessoas lá dentro. E você tem um aluno um pouco mais devagar, como eu falei, que é o bicho papão, né? O bicho papão é um aluno mais lento, ele ainda está muito na fase oral, ele come os seus objetos escolares e os objetos escolares dos colegas.
Sim, também é um menino menorzinho, né?
Por ser menorzinho, por ser mais novinho. Então, e você tem também o vampirado, que é um vampiro assim, um pouco perturbado, filho de uma família em crise financeira sempre. Então, o pai está sem emprego, agora trabalha vendendo sanguessugas para um hospício na Transilvânia, alguma coisa assim.
Uhum.
E aí eu coloquei esses personagens para interagir. Você percebeu que são gags, não é?
Os capítulos
que são monstrículos, são espécies de gags, em que eu coloca esses personagens em situações comuns do que se vive, não é, por exemplo, numa escola.
É interessante o que você fez, porque primeiro você faz o álbum da classe e apresenta cada um dos personagens.
Uhum.
E depois, nos monstrículos, que são os capítulos, né, você conta o dia a dia deles. Você realmente tece uma história a partir daquele momento, depois de apresentado todos, né, e aí aquela confusão de sala de aula. E você tem também momentos de chamada, por exemplo, ecologia, né? Esse monstrículo final aqui, a observação do ano, eles refletem sobre a depredação da floresta, da mata, o entorno dos rios, o que que isso, né? A função desses mitos ou desses seres para proteger, né? Também, as nossas florestas.
Na verdade, que houve uma discussão sobre mitologia, e aí os próprios monstrinhos falaram que os monstros estão desaparecendo, porque não é, o seu habitat natural também está sendo depredado, alguma coisa assim. É uma brincadeira também, né? Com questões e discussões que se leva bastante para a sala de aula. E também você percebe que eles mesmos discutem, né? A professora tem um momento que discute com eles a mudança dos próprios aspectos mitológicos, né? Então ela fala, olha, os mitos se modificam, se adaptam, eles são passíveis de sofrerem as mesmas modificações da vida humana, afinal de contas são criações de nosso imaginário. E o livro é uma brincadeira com isso, né? Eu peguei as nossas assombrações e as coloquei em uma sala de aula, para que elas interajam e vejam como que, né, o que que vai acontecer.
É isso mesmo. E o que é legal é que você traz isso para o dia a dia, com essa coisa de reflexão, mas de uma maneira tão bacana, que eu acho que a meninada vai curtir muito. Você já trabalhou esse livro, você já teve a oportunidade de ver como que as crianças receberam esse texto seu e as professoras também?
Já, nós fizemos o lançamento mês passado, e foi um lançamento um tanto, felizmente, alvoroçado. A gente conseguiu vender metade da primeira edição já no lançamento. Né? Foram vendidos centenas de livros. A meninada realmente recebeu muito bem. E eles adoram quando junta essa questão de um certo espanto, um certo susto, um certo medo com o senso de humor. Que é o casamento que eu faço. É um terrir, né? Um terror com o riso.
Com o riso, é verdade.
Eles gostaram demais.
E com a reflexão, né? No final das contas, o riso, o humor serve para a gente pensar também nas condições, né, todas da gente, da vida.
Para que a gente possa pensar, às vezes, o ridículo do humano.
Exato.
É por aí mesmo. E tem tido muita felicidade com esse livro. Ele realmente tem feito bastante sucesso com a garotada aí nas férias.
Adriano, comenta pra gente as ilustrações do Alexandre Santos, que eu acho que elas estão tão bonitas.
Estão.
Elas trazem esses seus personagens. Você coloca a professora aqui com três cabeças e coitada dessa professora, né?
Também coitada dos alunos, porque ela tem três cabeças, ela ensina três coisas ao mesmo tempo.
Então, exatamente. É muito legal.
Olha, o Alexandre Santos é um ilustrador que eu indiquei para a editora, ela gostou bastante dos traços dele, eu acho que os traços casaram muito bem com a minha proposta. ele fez ilustrações assim, muito brincalhonas, mas ao mesmo tempo tem um traço do gótico, que é uma coisa que eu queria que mantivesse. E ele se preocupou mesmo com cada detalhe, com cada aspecto assim, que eu acho que é mais significativo para os personagens.
Uhum,
e ficou muito bacana, assim, completou muito o texto.
É isso mesmo. E você estava me falando ainda, antes que a gente abrisse o microfone aqui para todos os ouvintes, que você tem uma comunidade em Portugal que curte os seus textos e também que fica sabendo da gente aqui?
Sim, tenho, porque eles aproveitam e ouvem, eles conseguem ouvir a rádio e também os links depois, eu sempre passo indicações dos nossos autores. Então, o programa tem alguns ouvintes assíduos no norte de Portugal. Quero mandar um abraço para o Afonso, para o Tiago, para o Armando e para a Laura, que são quatro assim, dos mais assíduos, inclusive, que falaram, Adriano, mande um abraço para a gente, estamos aqui ouvindo, eles são da região do Porto e de Vila Nova de Gaia.
Ai, que beleza, adoro aquele lugar.
Eu também. E aí já fica, então, bacana. Um abraço para o pessoal de Portugal que tem prestigiado o programa.
E ali tem uns fantasminhas também, né, Adriano?
Ah, claro que tem. O meu livro Histórias Mal Assombradas de Portugal e Espanha pela Biruta, uhum. ele recupera muito do imaginário português, sobretudo lá do norte, sim. Né? A gente tem a Dama do Pé de Cabra, eles têm vários monstros interessantes e dos quais a gente compartilha também no nosso imaginário aqui no Brasil.
É verdade, aquelas brumas ali em cima daquele rio Minho é absurdo ali.
Não é? Aquilo é maravilhoso.
É verdade, que bacana, Adriano.
É divertido, né, saber essas coisas. Olha como que um programa tem um alcance inesperado às vezes.
É, a gente está na internet, para quem está ouvindo a gente no rádio, olha... É, o dial do rádio é o 104,5 e na internet é www.ufmg.br/rádio. Acessa. Sim, claro. E ouve online sempre. É isso aí.
Que ótimo isso, né? Que bom que a comunicação hoje nos permite, uhum. Não é? Encurtar todas as distâncias, né? Espaciais e temporais.
Legal. Inclusive a gente pode rever os mitos, os fantasmas e tudo. Adriano, tem mais livro vindo por aí? Tem, né?
Tem mais livro vindo por aí, eu vou estar na Bienal aqui em São Paulo e eu vou lançar Cadê o Monstro? Pela editora Mundo Mirim, que é um livro de imagem que eu fiz assim, um roteiro cinematográfico para que ele pudesse ser ilustrado. E é para criança pequenininha de 3, 4, 5 anos, crianças ainda não letradas,
uhum.
E que elas ficam o tempo todo descobrindo onde é que está o monstro, um monstro sempre assim que está escondido em algum lugar. E que só ela e o menino, personagem da história, sabem onde que está o monstro, porque os adultos não conseguem muito descobrir.
É
e
mesmo?
É bem divertida a pegada.
Que legal, que legal. Vamos esperar esse livro, então, para a gente depois conversar aqui com os nossos leitores ouvintes.
Ah, com certeza.
Adriano, bacana demais. E a gente segue para a próxima, tá bom? Sucesso nesse livro, é uma delícia. As professoras com certeza vão levar esse livro para a sala de aula. E fora isso, nas férias, dentro de casa também, é muito legal para a meninada, né?
Não, com certeza. E fico muito feliz, né, de mais uma vez estar aqui no seu programa, a gente conversando sobre livros. E mais uma vez, um abraço para todo mundo que escreve, que escrever realmente é uma grande paixão e é uma grande esperança para o nosso mundo, que às vezes precisa tanto, né, de sentido, de produção de sentidos.
É por aí mesmo, é por aí.
Não é?
Uhum. Falou. Grande abraço, Adriano.
Outro, Rosalie. Até mais.
Até mais. Eu conversei com o Adriano Messias. É mineiro de Lavras, escritor, tradutor e jornalista. Ele é o autor do livro Diário da Escola de Assombrações, um livro que foi publicado pela editora Cultura. E o Adriano tem um blog. Se você quer saber um pouco mais, acessar também o Diário da Escola de Assombrações, você pode ir lá, www.adrianomessiasescritor.blogspot.com. E Diário da Escola de Assombrações foi publicado pela editora Cultura, esse ano que saiu.
Falando de livros.